Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Folha Política, sexta-feira, 5 de março de 2021. Né? E justamente já estamos com o deputado federal do PSC, André Ferreira, ele que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo no Folha Política aqui da Rádio Folha.
Bom dia, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha, é um prazer muito grande falar com você, Jota, e com nossa amiga de Malira também.
Recíproca.
Estou aqui em Vitória Santantão, aqui para não visitar o nosso prefeito Paulo Roberto, mas tinha uma paradinha aqui para atender vocês aí, atender os ouvintes da Folha.
Ah, tá, não é online não, é presencialmente, não é isso? Em Vitória de Santantão com o prefeito Paulo Roberto, não é isso?
Isso. Estou aqui em Vitória.
Ok, ok. Então, um abraço aí ao prefeito, enfim. Deputado, eu estava conversando com o Edmar Lira justamente sobre a aprovação aí, não é, da PEC, não é, que vai muito com essa questão do teto de gasto, mas, consequentemente, também abrindo aí a perspectiva para o auxílio emergencial, não é? O governo quer ainda neste mês de março, não é, dar uma resposta, porque passamos janeiro e fevereiro com a população com dificuldade, diga-se passagem, não é, por conta do não recebimento desse auxílio emergencial que tivemos até o ano passado. E agora será remetida à Câmara dos Deputados. Se não houver alteração, ela segue o seu curso normal. Se houver alguma alteração, alguma emenda, aí ela tem que retornar novamente para o Senado Federal. Como é que o senhor avalia essa aprovação no Senado da PEC ontem,
hein? Jota, dizer primeiro que o governo federal tem se esforçado bastante para poder liberar esses recursos, né? Você tem ideia, só no primeiro momento da questão da emergencial, do auxílio emergencial, o governo liberou só para Pernambuco mais de 16 bilhões de reais. Foram pessoas atendidas aqui em Pernambuco em termos financeiros. Foi muito dinheiro investido aqui em Pernambuco. Essa nova PEC, ela vai realmente vai ajudar muitas pessoas, vai dar continuidade a esse trabalho que o governo federal tem feito, né, de poder socorrer as pessoas mais necessitadas. Tivemos uma reunião ontem com os vice-líderes e o líder do governo, e a gente está trabalhando para que até quarta-feira da próxima semana a gente aprove essa prova e possa realmente resolver logo isso. E o governo federal tem todo o interesse de poder aprovar ainda esse mês e poder resolver e destinar esse recurso para as pessoas que mais precisam nesse momento.
Uhum. Antes de passar para o Edmar Lira, deputado, se fala também a expectativa do valor, não é? Lembrando e recapitulando, tivemos da liberação do primeiro auxílio emergencial, o Ministério da Economia propondo R$ 200,00, aí foi para a Câmara dos Deputados, o presidente na época, o Rodrigo Maia, se chegou a um consenso de R$ 500,00. Aí o governo federal, para não ficar batido, não é, disse, não, então vamos colocar 100 a mais, aí fica de R$ 600. Foi assim que aconteceu a determinação naquela ocasião da liberação do auxílio emergencial. E com relação a essa nova etapa, há possibilidade de se chegar a um valor maior? Qual o sentimento que está tramitando justamente na casa nesse sentido, hein, deputado?
O sentimento na casa é que saber quem vai receber esse auxílio, se vai ser todas aquelas pessoas que receberam no primeiro momento ou não. Então, nós temos a expectativa aí de poder chegar até R$ 250,00. Eu não acredito, Jota, que possa passar desse valor. O investimento que o governo tem feito, o esforço que o governo tem feito é muito grande para que realmente liberar esse recurso. Então, eu acredito que vai chegar a R$ 250,00, né? No máximo R$ 300,00, mas já é um esforço bem maior. E para essas pessoas, que realmente estão precisando, é uma ajuda muito grande. É investimento que o governo federal tem feito, de bilhões de reais, investindo na economia dos estados e do país todo.
o senhor fala muito grande na quantidade de pessoas a ser beneficiada, né? Porque pelo valor 250 é quase nada, né, deputado?
É, mas é muita gente. É, tem milhões de brasileiros que vão receber isso. Né? É, lógico que todo o governo queria liberar mais. Mas vale salientar, Jota, que quando a gente falou em R$600, mas muitas pessoas que eram mães, chefe de família ou pai chefe de família, eles chegaram a receber R$1.200. Então, foi um momento que o país investiu bastante e, infelizmente, esses valores é muito difícil chegar na realidade que existe hoje. Imagina, só em Pernambuco foi investido mais de 42 bilhões de investimento no Covid, fora os 16 bilhões que foi investido no auxílio emergencial. Então, nunca se viu na história do país tanto investimento do governo federal nos estados e municípios do Brasil. O governo atual, o governo Bolsonaro, tem investido muito dinheiro, muito recurso, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Então, a gente vai lutar para que possa aumentar esse valor, mas pelos estudos do Ministério da Economia, através do seu ministro Paulo Guedes, ele chegou a uma conta que R$250 era o que o país aguentaria por mais 3 meses ou 4 meses a mais de auxílio emergencial.
Edmar Lira.
Eu também endosso essa avaliação do deputado, até porque a gente precisa avaliar, Jota e André, que parece que quem recebe só recebe 250, é pouquinho, né? Mas para quem paga é muito pesado, o impacto nas contas públicas é muito grande. Mas, deputado, eu queria também aproveitar a oportunidade de o senhor estar participando conosco para perguntar como é que o senhor tem visto, né, essa movimentação do prefeito Anderson Ferreira, que é seu irmão, como um postulante ao Palácio Campo das Princesas em 2022. Ele que hoje, né, anunciou mais um prêmio recebido pela sua gestão. O que é que o senhor acredita, eu queria lhe perguntar sobre isso, o que é que vai ser o diferencial no campo da oposição para que Anderson seja o nome escolhido para disputar o governo em 2022.
Edmar, primeiro fica feliz por estar sendo sempre lembrado pelo grupo da oposição de ser um dos postulantes. Né? Nós sabemos que Anderson se reelegeu agora, teve uma grande votação, se elegeu no primeiro turno, tem demonstrado ser um bom gestor. Né? Não só, porque o bom gestor é aquele que não é aquele que só com dinheiro, mas aquele que no momento difícil sabe gerir a cidade. Então, Anderson, nesses últimos anos, já ganhou 2 prêmios da ONU, ontem recebeu mais um prêmio, então tem recebido prêmios e até de prêmios, mostrando a gestão que ele tem feito em Jaboatão, que é uma cidade que é a segunda maior cidade do estado de Pernambuco e fica na região metropolitana. Agora, a gente sabe também que nenhuma candidatura nasce só de você. Então, nós estamos conversando com todos os atores da oposição, né? Até mesmo porque Anderson, ele tem um tempo ainda, tem mais 3 anos de mandato, ele assumiu o mandato agora, né? Ele assumiu faz 3 meses que ele assumiu o mandato, um novo mandato por mais 4 anos. Então, nós temos que conversar com a oposição, né? Estamos conversando e com certeza que vai ser escolhido aquele candidato que realmente mostre o que o povo de Pernambuco está querendo, que é uma nova gestão, um bom gestor e perspectiva. Então, antes de ter mostrado isso, antes de ter demonstrado ser um bom gestor, tem mostrado que tem dado certo. Jaboatão é uma cidade diferente hoje do que há 5, 6 anos atrás, quando nós chegamos lá. Mas que essa candidatura do prefeito Anderson Ferreira, isso vai ser construída com todo o conjunto da oposição, de todos os partidos. Ele não é candidato dele mesmo, até porque ele tem um mandato hoje de prefeito e por mais 4 anos. Então, isso vai ter que ser conversado. Tenho certeza que a oposição vai escolher esse melhor candidato e com certeza vai fazer um novo projeto para o estado de Pernambuco.
Essa sua ida, Vitória de Santo Antão, a conversa com o prefeito Paulo Roberto já é nesse sentido também de apoios em nome do prefeito de Jaboatão, Manos Ferreira, para 2022, deputado?
Jota, eu tenho andado bastante o estado. Eu acabei de vir de Pombos, da cidade de Pombos, onde o prefeito Dr. Marcos também nos apoia. Vim visitar aqui o prefeito Paulo Roberto também, que é uma pessoa muito ligada politicamente a gente, a pessoa que tem uma relação pessoal com conosco. Eu tenho aproveitado, você sabe que eu chego na segunda-feira em Brasília e volto na quinta. E tento aproveitar a minha sexta-feira e meu final de semana para visitar as bases eleitorais, para conversar com os prefeitos, para ouvir os prefeitos, e poder também ajudar os prefeitos. A gente sabe que o governo federal, como tem dado muitos recursos para os municípios, a gente tem tentado ser esse elo junto aos municípios do estado de Pernambuco, junto com o governo federal. Então, é uma medida de cortesia que eu faço a ele hoje, mas antes já vim de Pombos, então eu vou, daqui ainda vou para outra cidade ainda. Eu passo geralmente na sexta, sábado, domingo, viajando para o interior e estando mais próximo dos prefeitos, de ouvindo, conversando e com certeza pensando no futuro, pensando na questão política, discutindo o estado, discutindo os problemas que nós estamos hoje, né? Pandemia, Covid, tantas essas coisas aí, tantos desafios que esses gestores estão tendo. Então a gente lá no Congresso tem que ajudar, como deputado federal, a gente tem que pelo menos ouvir, estar de perto ouvindo as pessoas e ouvindo o que realmente a gente precisa poder ajudar também.
Uhum. Agora, para bater o martelo com o Paulo Roberto, vai ter um pouco de dificuldade, porque ele é do MDB, não é? O MDB tem os coelhos e ainda tem Raul Henrique Jabas puxando para o lado de Paulo Câmara, do PSB. Aí é complicado, hein?
Nessa questão, quando você fala na melhoria do povo, independente de partido, né? Eu tenho prefeitos que são de outros partidos, não só do PL, nem do PSC. Eu tenho um prefeito do PSB, prefeito do PSDB, então a sigla não quer dizer nada, né? E a gente tem uma relação pessoal com o Paulo, assim, nós temos uma relação de amizade, e a minha visita hoje aqui realmente é uma visita de cortesia para poder conversar com ele, ouvir. Vitória é uma cidade importante aqui do Agreste, a gente tem conversado muito com os prefeitos, e com certeza a gente vai estar ouvindo e vai poder estar ajudando também os prefeitos.
Edmar Lira.
Falando um pouco sobre a questão da nova regra eleitoral que a gente vai ter para 2022, em relação a 2018, né, nós tivemos uma mudança onde você não pode ter a coligação proporcional para deputado federal, para deputado estadual. Hoje, o senhor comanda o PSC aqui em Pernambuco, enquanto seu irmão, o prefeito Anderson Ferreira, comanda o PL. No caso de não haver coligação e não mudar a regra para a verdade eleitoral, por exemplo, como é que ficaria? O senhor trabalharia para fazer uma fusão do PSC com o PL, já que o PSC é um pouco menor, ou o senhor iria para o PL para poder disputar a reeleição do deputado federal em 2022?
Está muito cedo ainda para a gente discutir isso, né? Nós temos uma comissão lá em Brasília, o presidente pediu para o deputado Jonathan, deputado lá de Roraima, assumir essa presidência dessa comissão, está estudando as mudanças da eleição, das próximas eleições. Então, nós temos aí até o segundo semestre deste mês, aí, eu acho que lá para o mês de outubro, setembro, a gente vai ter que decidir isso, para a gente poder realmente saber qual o caminho que a gente vai tomar. Mas está muito cedo ainda, eu tenho aproveitado, eu tenho feito chapa de vereador, eu montei chapa para deputado federal, para estadual. Para ter ideia, hoje o nosso partido, o PSC, nós temos 6 deputados na Assembleia Legislativa, é a terceira maior bancada da Assembleia. Para vereador no Recife, fizemos 3 vereadores no Recife, nós temos hoje um partido forte no estado, o PSC. E como também o PL também tem vários prefeitos, vários vereadores no estado todo. Então a gente vai discutir, vamos esperar o momento certo para poder saber qual vai ser a regra, né? Qual vai ser a regra do jogo do ano que vem. A gente entende que a regra atual dificulta muito a possibilidade de montagem de chapa, principalmente para os deputados federais, né? Dificulta muito isso. E depende de como é que vai ser a regra, eu acho que aí vai ter que ter várias fusões de vários partidos no Brasil todo, né? Para poder realmente melhorar. Porque nessa situação que está hoje, como está hoje essa regra, muitos partidos vão se acabar. Né? Vão ficar aí no máximo 5 ou 6 partidos. Mas a gente está muito consciente disso, a gente está conversando, nós temos vários pré-candidatos já, filiado em nosso partido, filiado também no PL. Por enquanto nós estamos aí trabalhando nas duas possibilidades de montar as duas chapas, mas a gente vai esperar a finalização dessa comissão que foi colocada lá pelo presidente Arthur Lira, para que a gente possa realmente saber qual vai ser a regra do jogo na próxima eleição, no ano que vem.
O prazo é até outubro, que é um ano antes, não é isso, deputado? Até lá pode ser discutido, não é isso?
É, por isso que eu acho que até setembro isso já está resolvido, né? Porque temos que votar no Congresso, votar na Câmara, e tem que ir para o Senado também, para ver se eles aprovam também, e depois tem que voltar para a Câmara para ser sancionado. Uhum. Então, assim, existe um tempo longo, e o momento exige celeridade nesse projeto, né? Para poder realmente saber qual vai ser a regra. Eu acho que voltar às coligações é muito difícil, né? Uma vez que o Supremo já foi contra, o TSE já foi contra a volta das coligações. Então, eu acredito que o sentimento hoje, lá no Parlamento, lá na Câmara, é ser o chamado o distritão, né? Que seria os mais votados, a verdade eleitoral. Uhum. Seria cada um no seu partido, e sendo para deputado federal, os 25 deputados federais mais votados, 149 deputados estaduais mais votados. Então, é o sentimento que existe hoje na casa, é para que parte esse sistema de ser o mais votado, que é o mais legítimo, é o mais correto, porque as pessoas, hoje você não pode ver um deputado federal com 70 mil votos de fora e um deputado com 50 dentro, com mandato. Então, isso é distorce, e eu acredito que isso vai acabar agora, vai ser a eleição dos mais votados.
Edmar Lira.
Falando um pouco dessa questão do distritão, né, a chamada verdade eleitoral, eu não acho que isso pode ter um efeito de fragilizar os partidos, porque uma das coisas que a gente teve ao longo desse período foi a fidelidade partidária. Então, para você ser deputado federal, o senhor teve, acho que quase 180 mil votos. Chegou próximo do quociente eleitoral.
Eu fiz o
quociente. Elegeu sozinho, né? Mas tem deputado que é eleito por conta do voto do partido. Então, ele fica meio que preso ao partido ao longo dos 4 anos. Nesse caso, da verdade eleitoral, não teria uma fragilidade dos partidos políticos e aí, consequentemente, uma fragilização do processo democrático, porque o presidente da República, nesse sentido, iria ter que negociar com todos os deputados alguma votação do governo, porque o deputado ele não é mais dependente do partido para estar em Brasília.
Eu discordo, Edmar, porque são dois fatores aí. Primeiro, quando você põe a verdade eleitoral, você tem que permanecer com a fidelidade partidária. Certo? Você bota a verdade, você tem que ter a verdade também permanecer com a... Você não puder sair do partido. E você também tem que lembrar que nós estamos com a cláusula de barreiras. Então, nesse ano agora que passou, 2018 foi a última eleição, o partido que não chegasse a 9 deputados federais no Brasil, eles foram extintos. Então, essa cláusula vai aumentar na próxima eleição. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa se eleger no partido e o partido não ultrapassar a cláusula de barreiras, esse partido vai se fundir com outro partido ou vai ser extinto. Então, ele vai permanecer no partido. E a fidelidade partidária também, quando ele... É feito um senador. O senador... Ele tem essa possibilidade. Agora, o que nós temos que botar na verdade eleitoral é a fidelidade partidária para que ele não saia do partido. Então, não enfraquece o partido. E as lideranças vão continuar sendo líderes, porque se ele não vai poder sair do partido durante 4 anos, ele não vai poder fazer nenhum movimento contra o partido. Então, eu acho que se colocar a fidelidade partidária também, além do voto majoritário, seria a verdade eleitoral, eu acho que fecharia essa conta, e também a cláusula de barreiras. Então, isso aí, esses 3 pontos são fundamentais ao fortalecimento do partido.
Deputado, o senhor é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Isso sinaliza que o seu irmão, prefeito Anderson Ferreira de Jaboatão, vai ser o candidato de Bolsonaro aqui em 2022 para o governo de Pernambuco?
Não, isso não sinaliza nada. O que sinaliza, nossas posições são as mesmas, né? E nós temos que apresentar para o povo de Pernambuco um projeto de mudança do, né? É isso que nós estamos trabalhando, é isso que antes tem trabalhado, é isso que antes tem feito em Jaboatão e com certeza vai fazer em Pernambuco. A gente tem trabalhado bastante essa questão de ser candidato de Bolsonaro ou não ser candidato de Bolsonaro, isso não interfere. Apenas que nossas posições, nossas convicções, elas são inegociáveis. A gente, todo mundo, todo pernambucano conhece as nossas posições políticas e partidárias e essa questão de ser candidato ou não. Eu não sei qual partido que Bolsonaro vai estar ainda, a gente não sabe qual partido que ele vai se filiar. Eu não sei se ele vai ter outro candidato em Recife. Aqui, você lembra que na eleição passada para prefeito do Recife, vários candidatos se colocavam como candidato de Bolsonaro e ele foi lá e votou no outro, ele pediu voto para uma candidata que estava em outro partido que não tinha nada a ver com ele. Então, assim,
Patrícia Domingo.
Não existe esse candidato de Bolsonaro por enquanto.
Uhum.
Mas que Anderson vai trabalhar para ser o candidato do povo de Pernambuco.
E na sua opinião, não é, do deputado André Ferreira, dá para se chegar num consenso, numa chapa de oposição única, ou não, estratégia ter mais de uma chapa na oposição? Como é que o deputado André Ferreira observa isso?
Eu acredito, Jota, que nós vamos ter apenas uma candidatura de oposição. Isso é que eu acredito, é bem diferente da eleição...
Do Recife,
municipal,
né?
A eleição estadual é totalmente diferente.
Uhum.
Até mesmo porque vários deputados que pleiteavam ser candidatos, hoje ele tem que escolher ou ser candidato a uma coisa ou outra. Entende? Então, assim, é bem diferente a eleição para prefeito, onde ele podia ser candidato sem risco de perder o mandato. Então, eu acredito que nós vamos chegar a um consenso de um só nome da oposição e com todas as forças da oposição reunidas juntas, mostrando um novo projeto para Pernambuco.
Edmar Lira.
Deputado, essa questão desse novo projeto para Pernambuco, né, aparentemente que Anderson Ferreira é um player desse jogo, né, até porque é o prefeito de oposição mais próximo da metropolitana, mais próximo da capital, então ele governa o segundo maior colégio eleitoral de Pernambuco. Mas a gente viu, o antecessor de Anderson Ferreira, Elias Gomes, né? Ele sonhava em ser governador, disse que ia ser senador, ia ser vice-governador, e terminou quando foi na hora H, terminou não se viabilizando para nada, né? Foi candidato a deputado estadual em 2018 e não se elegeu, na verdade. O que é que vai pesar nessa equação de Anderson, para que Anderson de fato tenha um projeto robusto, ele sair de Jaboatão e isso dimensioná-lo para ele ser o governador de Pernambuco?
Como eu te falei, Edmar, a gente vai trabalhar com todo o grupo de oposição. Acho que ninguém é candidato de si. E a gente não pode comparar a gestão de Anderson com a gestão passada, né? A gestão passada, nós quando chegamos em Jaboatão, pegamos Jaboatão no caos. Você sabe, muito, todo pernambucano sabe disso. Pegamos Jaboatão entre as 100 piores prefeituras do Brasil em saneamento básico, pegamos a prefeitura desacreditada. Hoje Jaboatão, ela vive um novo momento. Jaboatão hoje tem dois prêmios do melhor gestor do Brasil, assim, como melhor gestor, melhor projeto, né, de gestão apresentado pela ONU por duas vezes consecutivas, né? Então, hoje, Jaboatão tem o melhor IDEB do estado, da região metropolitana. Então, a educação de Jaboatão tem dado certo. A pandemia, antes, tem trabalhado constantemente e assim, chegando a índices importantes na questão da vacinação, tem conseguido vencer em todas as etapas, tanto na questão de pandemia, na vacinação. Então, Jaboatão hoje vive um novo momento. E essa construção de candidatura é uma construção em conjunto com toda a oposição. Ninguém pode dizer, vai ser candidato de todo jeito, tem que ser candidato. Lógico que não. E Anderson tem conversado, nós temos conversado com todos os grupos de oposição. O nome dele tem sido colocado, não por ele, mas sim por todos que fazem parte da oposição, por ele ser a maior liderança que tem no Estado de oposição, e está na prefeitura mais importante do Estado, que é Jaboatão. Então o nome dele tem sido lembrado por isso, e pelo excelente trabalho que ele tem feito dentro da prefeitura de Jaboatão. Então a gente vê isso como um fator positivo, um fator que a gente, além de ter ali o Jaboatão de Guararapes, nós temos um grande aliado nosso, que é uma cidade do lado, que é o Cabo Santo Agostinho, Escada, tanto também Ipojuca. Na região metropolitana aqui nós temos uma grande base na região metropolitana, e também fora do, e também no interior do estado, no Agreste, no Sertão. Então a gente está trabalhando bastante para isso, mas eu tenho que ver agora que o momento não é pensar apenas em campanha de governador, e sim pensar em salvar vidas. É isso que a gente está se preocupando. A gente está preocupado hoje em vacinar o povo de Jaboatão. A gente está preocupado, já entrou no consórcio para poder comprar as vacinas para vacinar o povo de Jaboatão. É isso que nós estamos preocupados hoje, de gerir a cidade e continuar dando os resultados que o povo de Jaboatão tanto confiou nele. E a consequência da eleição para governador, a gente vai ver no momento certo, na hora certa.
Muito bem, deputado André Ferreira, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente no Folha Política. Para o senhor, bom fim de semana, um abraço virtual, até um próximo encontro, tudo de bom, hein?
Jota, eu que agradeço estar falando com vocês aí, com seus ouvintes. Um abraço a você, um abraço ao meu amigo Edmar também. E saudade de chegar aí no estúdio, viu, Jota? Quando acabar essa pandemia, eu quero estar no estúdio dele dando um abraço.
Muito bem, vamos esperar passar esse processo aí de pandemia, com certeza.
Um abraço,
tudo de bom. Está aí o deputado federal do PSC, André Ferreira, conversando com a gente, participando do Folha Política. Edmar Lira, um abraço também para você, virtual. Até a próxima segunda-feira.
Obrigado, Jota. Obrigado ao deputado André Ferreira, né? Importante entrevista, ele que é vice-presidente, trouxe aí uma série de informações importantes. Claro, o cenário político, né? A gente, Jota, que vive nessa área, a gente tem que perguntar, né? Saber qual é a avaliação de cada um, porque todo mundo está pensando em 22, mas ninguém quer admitir.
Verdade.
Mas, de todo modo, é importante a gente conversar sobre isso, foi muito esclarecedora essa entrevista. Um abraço para você, para todos os ouvintes do Folha Política, um ótimo final de semana. E até segunda, se Deus quiser.
Ok, se Deus quiser. Está aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. E assim encerramos o nosso programa de hoje, que volta segunda-feira nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.